Começando aqui o CBN Esportes desta quinta, 25 de junho, vou ter a honra e o prazer de falar com a maior pontuadora da história da seleção brasileira de basquete, com 3.160 pontos marcados em 127 partidas oficiais. Já disputou 5 mundiais e 2 Olimpíadas. Medalha de ouro mundial de 94 na Austrália, prata na Olimpíada de Atlanta em 96, ouro, prata e bronze em Jogos Pan-Americanos, bicampeã do Campeonato Paulista e Mundial pela Ponte Preta 93 e 94. Que prazer falar com você, Rainha Hortência, boa tarde.
Boa tarde, prazer é todo meu. Falar com essa região de Campinas é muito legal, porque como você mesmo falou na apresentação, eu joguei pela Ponte Preta e foi um momento muito importante na minha carreira.
Com certeza, e agradecer ao Grupo Globo, né, a TV Globo, o Sport TV, pela liberação para que a gente pudesse conversar com você e matar a saudade, porque você já disse, né, você jogou aqui em Campinas, mas eu vou um pouquinho mais longe, viu, Hortência? Eu lembro de você jogando pela Prudentina e depois lá em Sorocaba, nos duelos com a equipe de Piracicaba, da Unimep, depois BCN, depois teve a equipe da Minercal. Nossa, que momento gostoso que eu pude presenciar de você jogando basquete, viu, Hortência?
A nossa liga, ela era muito forte, né? Tanto é que as melhores jogadoras estrangeiras sempre quiseram vir jogar aqui na nossa liga. Tudo bem que era sempre, as finais geralmente era entre a minha equipe e a equipe da Paula, mas eram jogos memoráveis, né? Eram jogos que o Brasil inteiro queria assistir, ver esse duelo entre a Hortência contra a Paula, enfim. O basquetebol ficou muito conhecido por essa rivalidade, né? Mas a nossa competição era muito forte, se você for ver. Com as outras competições que tinha no mundo afora, as melhores jogadoras americanas, todas elas queriam jogar aqui no Brasil, né? Então foi um momento muito importante do basquetebol feminino.
É verdade. Ginásios lotados, esse duelo entre você e a Paula, né? Que ficaram esse duelo que ficou marcado, né? E era muito gostoso. Você nasceu em Potirendaba. Lá foi tudo que começou? Foi o seu início na sua carreira? Foi lá em Potirendaba?
Não, eu só nasci em Potirendaba. Com 2 anos de idade eu saí de lá.
Sim.
Eu fui morar em São José do Rio Preto, depois eu vim para São Paulo. E a minha carreira esportiva, eu comecei no basquete, principalmente, né, em São Caetano do Sul. Então, foi ali que tudo começou, no grande ABC, aqui em São Paulo.
Que bacana. Deixa eu colocar o João Carlos de Freitas na linha, que o João acompanhou muitos jogos seus, da Paula, aqui em Campinas, principalmente pela Ponte Preta, né, João Carlos de Freitas? Falar com a Hortência é uma honra muito grande aqui pra gente, né?
Sem dúvida. Tanto que ela é rainha aqui em São Paulo, no Brasil, em Cuba, né? No mundo todo. É uma rainha mesmo. Deixa eu até perguntar para a Hortência. Hortência, quem jogou mais, você ou Oscar?
Olha, é muito legal as pessoas lembrarem, né, da gente. Acho que é muito legal. Hoje mesmo no meu Instagram eu postei um vídeo falando, mostrando o Pan-Americano que nós ganhamos de Cuba, tal, a emoção, né, com os locutores, principalmente no Chão do Vale, transmitir os nossos jogos, é sempre muito bom ser lembrado. Eu fiquei emocionado de ver. Agora, é muito difícil você querer comparar, é difícil comparar gerações, é difícil comparar quem foi melhor, o tempo, foi a Paula, foi o Oscar, foi Marcel. Eu acho que cada um tinha o seu jogo, jogava de maneira diferente. Principalmente, como é que você vai comparar, né, um homem com uma mulher, enfim. Mas se for para responder assim na lata, eu joguei mais que ele. Brincadeira.
Modéstia à parte. É isso, eu tinha certeza que você ia falar isso.
Mas o Oscar é um querido, adoro ele, é um grande amigo, eu tenho uma admiração por ele muito grande. E pela Paula também, né? Paula também eu tenho uma admiração muito grande. Ela foi a pessoa mais importante da minha carreira profissional, né? Porque eu joguei a minha vida inteira para jogar contra ela, né? Para querer ganhar do time dela. Então ela me fez crescer. Então essas pessoas foram muito importantes. Eu tive uma honra muito grande de nascer nessa geração deles, né? Geração do Oscar, geração da Paula, enfim. Mas a gente, nós somos amigos e a gente não compete entre si, não.
João, pode fazer mais uma pergunta?
Não, exatamente, eu ia até emendar, porque sempre que se fala em Hortência, também se fala em Paulo. E, sei lá eu, né, se uma é rainha, a outra é princesa, né? E até a posição de vocês, né? Porque você era uma definidora, né, decisiva, e a Paula era mais armadora. Agora, interessante, né, Hortência, no tempo que vocês estavam em ação, vocês eram tratados assim como rivais, etc. E muita gente já chegou até achar que vocês, não que fossem inimigas, mas que, né, vocês não eram assim, Pelé e Coutinho, por exemplo, né? Havia uma certa distância. Eu queria que você dissesse assim, como que ficou isso, essa relação? Que profissional é evidente, vocês viveram quase que sempre juntos, como adversários e como companheiros. E depois, assim, como amigas, como pessoas do dia a dia, vocês se gostam, se encontram, têm afinidade? Como é que ficou assim, a relação de vocês?
Olha, a Paula, ela é uma pessoa muito diferente de mim. Nós somos o oposto, né? A gente não tem uma sinergia de pensamentos. Ela é palmeirense ou corintiana. Nós somos o oposto, né? Agora, com relação a quando a gente jogava juntas, nós tínhamos uma sinergia muito forte, né? A minha cabeça pensava muito igual a dela. Nós tínhamos uma... A gente pensava 3, 4 jogadas na frente. Agora, nós duas tivemos uma sabedoria muito grande de utilizar essa rivalidade para o nosso bem, né? Eu captei essa rivalidade que eu tinha contra ela para poder me esforçar ainda mais, porque eu queria muito ganhar do time dela. Então, eu treinava o tempo todo. Ela foi a minha grande motivação para que eu continuasse crescendo. Se ela fizesse 20 pontos, eu queria fazer 30. E isso fez as duas crescerem, né? Então, assim, o rival não é o nosso inimigo. Você pode usar o seu rival para se beneficiar. Eu fiz muito isso durante a minha carreira, né? Eu me motivava dentro do jogo, dentro do treinamento, para ganhar dela, né? E ela usou isso também. E as duas cresceram juntas, não teve essa... nós não somos amigas íntimas, mas nós nos respeitamos muito. A gente se encontra, mesmo porque agora a gente está... no meio de um filme que vão fazer da dupla, então a gente está se encontrando mais, a gente está se falando mais. Eu acho que a maturidade que as duas alcançaram durante a estada na seleção brasileira foi aproximando mais, não digo uma amizade forte, mas um respeito muito grande que uma tem pela outra.
Hortência, você atuou aqui em Campinas, no time da Ponte Preta, né? Bicampeão do Campeonato Paulista e Mundial 93, 94, quando tinha lá o patrocínio da nossa Caixa, nosso banco. Quais são as recordações que você mantém aqui de Campinas?
Olha, aí foi praticamente eu encerrei minha carreira aí, né? Em Campinas. E na verdade, eu queria encerrar jogando ao lado da Paula, né? E aí a gente começou a ganhar tudo, aí perdeu a graça, né? E então Campinas foi praticamente onde eu cheguei ao auge, né? Quando nós fomos medalhista da Olimpíada, Mundial, enfim. Então eu tenho uma relação emocional muito grande com a cidade, né? Foi um lugar onde eu já estava... já no auge da minha carreira, mas ao mesmo tempo a cidade abraçou muito, né, o basquete, principalmente a Ponte Preta, porque nós somos campeões mundiais pela Ponte Preta, né? Qual o título mundial que a Ponte Preta tem pelo futebol? Eu acho que nós somos os últimos campeões brasileiros, campeões mundiais, pelo clube, né? Então, Sim. Eu acho que o clube abraçou a gente de uma maneira, principalmente a torcida, abraçou a nossa equipe de uma maneira assim, muito, muito carinhosa, né?
Hortência, em cima disso, você falou da importância de jogar na Ponte Preta em Campinas, mas um momento assim que você surgiu, eu acho que, se eu não me engano, na Prudentina, que você tinha essa rivalidade também com a equipe de Piracicaba, mas em Sorocaba também você viveu um momento muito bom, né?
Olha, a rivalidade, na verdade, não era entre o clube e o outro, né? A rivalidade
era
entre a Hortência e a Paula.
Sim.
Não importa onde a Hortência está ou a Paula está, a rivalidade era muito forte. Quando eu jogava em Catanduva, quando eu jogava em São Caetano, quando eu jogava lá Prudentina, aonde eu estivesse e a Paula estivesse no time adversário, a concorrência, a briga, a rivalidade e a imprensa, que nos ajudou muito, né? Com essa rivalidade, que foi uma coisa bacana que aconteceu, a rivalidade entre as duas jogadoras. Né? Então, desde que eu tenho, que eu comecei na seleção brasileira, desde que eu comecei a jogar basquete com 14, 15 anos, a gente já jogava uma contra a outra. A gente já sabia que as duas iam se destacar. Os técnicos já falavam disso, né? Então, essa rivalidade, ela sempre existiu. Então, e os momentos, assim, que eram memoráveis aí, em Campinas, quando a gente lotava o Taquaral, sabe, ficava a gente pra fora, era muito gostoso, né, era muito legal ver a torcida ali brigando pra entrar no ginásio, poder torcer, a gente andava na rua, ao povo, porque além, o fato de Campinas ser uma cidade grande, ela não deixa de ser uma cidade interior, uma cidade pequena com relação ao tratamento, né, entre a gente, então foi um momento muito, muito gostoso, né, a gente viveu aí.
Legal. João, sua pergunta para Hortência?
Hortência, uma curiosidade também, quando vocês ganham o Pan-Americano dentro de Havana, batendo em Cuba, né? Que aquela época nós brasileiros adorávamos, né? A gente preferia ganhar de Cuba do que dos americanos, porque a gente sabia que ganhar dos americanos era impossível. Mas Cuba era aquela rivalidade, nós ganhamos lá dentro. E, de repente, vocês sobem ao pódio para receber a medalha e ali encontram o ditador, né, na época, né, o...
Fidel Castro.
Fidel Castro, né? E ele parece que trata vocês, assim, com carinho, com uma admiração. O que passou naquele instante, né? O que ele disse para vocês? A gente aqui ficava imaginando que ele queria que vocês fossem jogar lá.
O Fidel, ele foi jogador de basquete, né?
Então,
ele era enorme, né? Ele era muito alto. E ele foi jogador de basquete. Então, um dia antes, ele já estava dando entrevista, falando que ele sabia como é que tinha que ganhar do time do Brasil, como é que fazia para me marcar, enfim. E depois ele apareceu lá para assistir o jogo, né? E ele quis nos cumprimentar antes do jogo começar, e a Maria Helena não deixou. Falou que não, que ia desligar um pouquinho, desconcentrar a nossa equipe, né? Aí ele foi lá para a tribuna e depois que nós ganhamos, ele desceu para entregar a medalha de ouro. Independente da posição política do seu país, da posição política dele, ele não deixou de ser um líder naquela época, né? Ele era um líder mundial. Ele, quando ele falava, as pessoas ficavam observando o que ele ia falar, enfim, independente se a gente é a favor ou contra o regime político deles, mas foi o povo cubano gosta muito do brasileiro, e a gente ia jogar lá, e quando a gente não jogava contra Cuba, os cubanos torciam a favor do Brasil, né? Então, assim, o cubano eu tenho um carinho muito especial pelo povo cubano, porque trataram muito bem a seleção brasileira, todas as vezes que a gente foi jogar lá, e eles torciam demais pra gente, é óbvio, né, que o estádio estava lotado de cubanos, torcendo contra o Brasil, porque nós estávamos jogando contra o time deles. Então, era só o único momento que eles torciam contra nós. Então, a gente tem uma lembrança muito carinhosa, né, desse Pan-Americano.
O Hortência, você ganhou esse Pan-Americano pela seleção brasileira, entrou no Hall da Fama do Basquete Feminino dos Estados Unidos em 2002 e no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete, da FIBA, desde 2005. É lógico, cada conquista tem a sua importância, mas tem aquela que te orgulha mais, que te dá mais prazer?
Olha, para você falar assim, títulos individuais, né? Óbvio que entrar no Hall da Fama dos Estados Unidos, onde você está lá junto com Michael Jordan, Magic Johnson, enfim, Oscar também está lá. É uma satisfação muito grande. Então, eu acho que individualmente, eu acho que o título que eu melhor que eu mais recebi individual foi, sem dúvida nenhuma, entrar. Entrei no Hall da Fama da FIBA, entrei no Hall da Fama da WNBA também, do basquete feminino, mas entrar nesse do Museu do Basquete, lá em Massachusetts, não é para qualquer um, né? Então me sinto muito honrada. Eu acho que é o título mais importante individual que eu já recebi.
Vendramini, Maria Helena Cardoso, Heleninha, qual a importância desses treinadores para você?
Olha, cada um na sua época, né? Desde o meu primeiro técnico, que me ensinou a pegar na bola, que era o professor Valdir Pagan, que na época era técnico da Seleção Brasileira também. Eu tive muita sorte de pegar grandes técnicos na minha carreira, desde o Barbosa, que foi meu primeiro técnico na Seleção Brasileira, Vendramini, Maria Helena, Ferreto, enfim, todos eles tiveram uma importância muito grande. É muito difícil, seria injusto da minha parte falar assim, aquele foi mais, aquele foi menos. Uhum. Eu acho que todos foram relevantes, todos eles foram fundamentais na construção da minha carreira, seja ela ali dentro da quadra, como fora também, como o professor Valdir, lá na época, no início da minha carreira, me ajudou muito fora da quadra, enfim, eu acho que todos eles foram muito importantes e fundamentais na construção da minha carreira.
João?
Hortência, você sempre foi muito participativa, né, enquanto atleta, mas também agitava, estava sempre na mídia, era uma pessoa com muita interatividade na época de jogador, etc. De repente, Hortência, você aparece posando para uma revista, né, 1988, se eu não estiver enganado, e eu acho que você foi fotografada por um gênio da fotografia, né?
A Duran, isso,
J.R. Duran, grande Duran, né? Um dos grandes mestres da fotografia. Aquilo foi, assim, uma coisa polêmica, até a Paula depois foi convidada, mas disseram que o padre do Divino Salvador de Jundiaí não deixou.
O padre Olivo.
Tem essa história que a Paula queria, mas o padre não deixou. Mas você não teve padre nenhum que te segurou, não. Você foi lá e fez as fotos. Para você, esse momento, assim, é também emblemático? Como é que você encarou? O que agregou, né, na sua carreira ou na sua própria vida do cotidiano, enfim?
Hoje em dia, você falar do empoderamento da mulher é mais fácil, né? Hoje tem o feminismo, as mulheres dão a mão no largo, não sei o quê, uma protege a outra, ela pode fazer o que ela quiser, enfim. Mas naquela época, não. Né? Naquela época, as coisas eram bem diferentes, né? Existem várias mulheres que levantaram uma bandeira, mas individual, né? E quando eu quis posar para Playboy, primeiro que nunca uma atleta tinha posado para Playboy. Segundo que o corpo masculino que eles falavam que a mulher tinha era muito masculinizada, não sei o quê. E eu quis mostrar que o fato de você estar na quadra, toda abençoada e tal, não quer dizer que você seja menos ou mais feminina. Eu quis mostrar que a mulher tem um corpo bonito, eu quis mostrar que a mulher pode fazer o que ela quiser e continuar sendo respeitada, como eu continuei sendo uma grande jogadora, continuei fazendo o meu trabalho, sem querer virtuar para nem um lado nem para o outro. O desafio de ser a primeira, e também ganhei dinheiro, né? Então, isso para mim foi fundamental. Eu não tenho medo, não. Eu acho que cada um faz o que quer da sua vida e desde que eu não atrapalhe a vida de ninguém e nem ofenda e nem agrida a ninguém, eu acho que não se pode. Eu fiz fotos bonitas, fotos bacanas, fotos bem profissionais, apesar de estar nua, mas fotos bem profissionais com o J.R. Duran. Fiz questão de escolher o fotógrafo, só aceitava se eu tinha que aprovar a fotografia, não tirei fotos de certos ângulos como outras modelos tiravam, enfim. A revista Playboy aqui no Brasil naquela época era uma revista bem conceituada, tanto é que o... como é que chama aquele jornalista? Não foi o Juca, foi o outro. O Juca era o diretor da Playboy.
Ele deu
o Armando Nogueira. O Armando Nogueira deu uma revista enorme na minha Playboy, entendeu? Então, assim, era... era uma revista bem vista aqui no Brasil. Então, não tinha problema nenhum para usar, não.
Ô, Hortência, como que você está... Agora você está como um comentarista de basquete, né? Está gostando desse outro lado das atividades que você desenvolvia?
Olha, eu sempre me proponho a fazer aquilo que eu sempre fiz, né? Eu nunca me meto a fazer coisas que eu não sei fazer. Ser comentarista de basquete, para mim, é o que eu faço, né? O que eu fiz minha vida inteira. Hoje eu faço palestras motivacionais, contando a minha história, enfim. Agora está um pouco parado por causa da pandemia, mas eu faço muita palestra motivacional para as empresas, falando de basquete, falando como eu fazia, como eu agia, como é que eu pensava, qual o caminho que eu tomei. Eu não estou lá para falar que eu fui o melhor jogador, porque as pessoas sabem os títulos que eu já ganhei, enfim. Mas eu estou lá para falar para eles, olha, como é que é a cabeça de uma campeã, como é que é uma cabeça de uma vencedora, como é que tem que pensar, como é que tem que agir, aonde eu buscava a minha motivação, enfim. Eu faço aquilo que eu sei, né? Então, eu não me proponho a fazer nada que eu não tenha capacidade para fazer.
Hortência, você tem um filho, né? O João Vitor, que é cavaleiro olímpico e atualmente está morando em Portugal, né? Como foi para ele esse cancelamento da Olimpíada?
Então, o João Vitor, ele mora, na verdade, na Alemanha, mas agora
Alemanha?
Ele está em treinamento em Portugal, uhum. Né? Porque lá onde estão, ele monta, entre outros cavalos, ele monta o cavalo português, né? Que é o Pulso Lusitano. Então, ele está lá treinando por causa da pandemia, enfim. Para o João Vitor, ele é um garoto muito jovem ainda para o hipismo, né? Porque os campeões mundiais, olímpicos, tem 40 anos, tal. Ele tem 24 anos, está começando. Ele já estava classificado para a Olimpíada, né? Ele estava classificado o conjunto, que você sabe que é o cavaleiro e o cavalo. Uhum. Tem um conjunto que é classificado. O João não era o dono do cavalo que classificou para a Olimpíada do Japão. Então, como não teve a Olimpíada esse ano, o cavalo dele foi para os Estados Unidos, foi vendido, né? Está lá nos Estados Unidos. Então, ele está começando novamente com outro cavalo, começando a competir, um cavalo mais jovem, menos experiente, tentando se classificar de novo para a Olimpíada do Japão, que vai ser o ano que vem, né?
Então, tem que fazer uma outra competição.
Quando abrir as competições, ele vai tentar se classificar de novo.
Tá certo. João, pra gente encerrar com a Hortência, que a Hortência já tá bastante tempo aqui com a gente, volto a agradecer a TV Globo, ao Grupo Globo, porque permitiu que a Hortência falasse aqui com a CBN Campinas. João, sua última pergunta pra Hortência.
Eu queria saber da Hortência como que ela enxerga, o que que ela acha e por que é que nós caímos tanto no basquete, tanto o feminino quanto o masculino, embora no masculino tenhamos até jogadores de NBA, mas a seleção não teve mais prosperidade. E no feminino, então, é triste até, né? A gente tivemos o que tivemos e hoje a gente vê um basquete pobre, paupérrimo, perdendo, inclusive, né? Terreno. Hoje o vôlei acabou superando o basquete. Como é que você vê isso, Hortência?
Olha, o povo brasileiro, ele gosta de basquete. Você vê pela interação que eles têm hoje com a NBA, né? O pessoal entende, o pessoal gosta, enfim. O nosso problema é gestão. Nós tivemos gestões passadas péssimas, que deixaram o basquetebol com mais de 40 milhões devedor no mercado. A gente não pode pegar dinheiro do governo, pode pegar porque tem problemas fiscais, tem problema isso, problema daquilo. E material humano nós não temos investimento nesse material humano, né? Sem dinheiro, como é que você constrói uma geração, né? Você tem que começar desde a sub-15 até chegar no adulto. E isso você precisa ter dinheiro. O basquete não tem patrocínio. Nós temos uma liga que, né, vende o almoço para comer o jantar. Foi cancelado esse ano. Você vê que os clubes estão aí. Até eu tive uma notícia ontem que o time de basquete feminino aí de Campinas vai manter o contrato das jogadoras. Fiquei muito feliz. Por isso, vai manter o contrato das jogadoras, enfim, o patrocinador está aí ajudando. Eu fico contente por isso, mas tem outros clubes que as jogadoras estão passando dificuldade. Então, é difícil você construir uma geração forte, uma geração competitiva, se você não tem dinheiro. Então, aí está o novo presidente da Confederação, mas também está com dificuldade, porque não consegue patrocinar. Essa pandemia veio no momento também ruim, né? Ou como é que você vai arrumar patrocinador se as próprias empresas estão com problemas? E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que nós vamos passar por um momento muito difícil. E para ter uma equipe como nós tínhamos na nossa época, na minha geração, olha, por menos de 20 anos você não vai ter. Menos de 20 anos você não vai ter uma geração competitiva disputando de igual para igual com qualquer país do mundo inteiro.
Tá certo. Hortência, muito obrigado por ter atendido aqui a CBN Campinas. Foi um prazer falar com você. Parabéns por tudo que você fez pelo basquete. E vamos tocar a vida, porque tem muita coisa aí pela frente. Ano que vem tem Olimpíada, tem você na televisão como comentarista, tem seu filho aí disputando aí uma vaga para os Jogos Olímpicos. Muito obrigado, viu, Hortência?
Eu que agradeço o convite e foi um prazer falar com vocês.
Tá certo.